Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista. 2 minutos para o pedido e 2 minutos para a respectiva resposta, esperando que a Sra. Deputada chegue ao seu lugar. Tem a palavra então o Sr. Deputado João Torres para um pedido de esclarecimento. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada, quero dizer-lhe o seguinte, o Partido Socialista está sempre disponível para revisitar o ordenamento jurídico no sentido de caminhar para uma maior transparência e para um combate mais efetivo à corrupção no nosso país. Mas aquilo que jamais estaremos disponíveis para fazer é a cedência à demagogia, a cedência ao populismo e a cedência até à eventual ou potencial inconstitucionalidade de algumas normas que inscreveram no programa de governo. E, senhora deputada, nós estamos disponíveis para o diálogo e estamos disponíveis para fazer a interação que foi sugerida pelo senhor primeiro-ministro a propósito da corrupção. Mas quero ser muito claro em relação a esta matéria. Nós estamos disponíveis para o diálogo, mas não estamos disponíveis para sermos condicionados, como o Sr. Primeiro-Ministro tenta fazer desde que foi indigitado como Primeiro-Ministro. O Partido Socialista é um partido com mais de 50 anos de história. Não se deixa condicionar, dignamente, por esses ónus que tentam imputar permanentemente ao Partido Socialista de ter de assegurar e de viabilizar o governo pelo período total da legislatura. Essa não é a discussão que hoje travamos nesta Câmara. Senhora deputada, este debate está a revelar-se uma continuação da arrogância do Sr. Primeiro-Ministro, agora acompanhada pela arrogância do Partido Social Democrata. Presunção e argumenta, cada um toma a que quer. Mas os portugueses em casa, as portuguesas e os portugueses, estão bem cientes deste exercício ou tentativa de exercício de condicionamento que está a ser feita pelo PSD ao Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou o seu tempo.
Sra. Deputada, este é um governo de recuos. No Serviço Nacional de Saúde com a privatização, vou acabar, Sr. Presidente, na habitação com a entrega aos mercados, na baixa de IRC para as grandes empresas, na revisitação da agenda do trabalho digno.
Pergunto, obrigado, Sra.
Deputada, se não considera que este é mesmo um programa de governo de retrocesso e de recuo para Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. 2 minutos, se faz favor, Sra. Deputada, para a resposta.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer as questões ou a questão que me foi colocada pelo Sr. Deputado João Torres e dizer-lhe, em primeiro lugar, que parece que o Partido Socialista ainda não aprendeu o conceito de arrogância, nem com a lição que vos foi dada hoje pelo Sr. Primeiro-Ministro. De facto, Sr. Deputado João Torres, Sr. Deputado João Torres, os senhores continuam a querer confundir arrogância com lealdade. Da nossa parte, o Partido Socialista só pode contar com lealdade, Sr. Deputado João Torres. Relativamente ao que o Sr. Deputado questionou quanto ao combate à corrupção e à prioridade política que foi estabelecida pelo novo Governo de Portugal, Sr. Deputado, nós estamos disponíveis, ficamos muito satisfeitos que o Partido Socialista também esteja disponível para nos sentarmos, para conversarmos sobre uma matéria que é uma matéria de veras preocupante e que, como eu já tive a oportunidade de dizer, descredibiliza e faz com que as pessoas, os portugueses, não confiem na classe política e nós temos, e nas instituições, e nós temos esse dever. E é bom também que o Partido Socialista nos queira acompanhar nesta que é a prioridade política estabelecida pelo novo Governo de Portugal no combate à corrupção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros dos governos, dos membros do Governo e senhores deputados. A agricultura é uma bandeira do Partido Chega que levantamos sempre bem alto. Já o Senhor Primeiro-Ministro, no seu discurso da tomada de posse, usou a palavra agricultura apenas duas vezes e a palavra pescas apenas uma vez e sempre como acessórias. Hoje aqui o Senhor Primeiro-Ministro, no seu discurso inicial, usou também apenas uma vez a palavra agricultura e a palavra pescas. Senhor Primeiro-Ministro, trago-lhe um recado que espero que ouça com a devida humildade. Nós representamos aqui a voz dos agricultores e devo dizer-lhe que os agricultores se sentem neste momento muito enganados pela AD. Eduardo Oliveira Sousa, ilustre deputado hoje desta casa, representou a AD em quase todos os debates sobre a agricultura. E mesmo com a vitória por pouquinho da AD, havia uma expectativa de que fosse a Ministro da República. Aliás, no próprio dia foi anunciado por uma cadeia de televisão. Em vez disso, nesse próprio dia apareceu um outro Ministro da Agricultura que depois, na tomada de posse, se sentou no penúltimo lugar do protocolo ministerial. Apareceu o Ministro da Agricultura que é engenheiro informático e que está em Bruxelas desde 1999. Há 25 anos, senhores deputados, sim, há 25 anos. E, além disso, um eurodeputado que na Europa votou a favor desta PAC, votou a favor da Agenda 2030 Anti-Agricultura e que esteve na origem da revolta europeia dos agricultores e da revolta portuguesa dos agricultores do dia 1 de fevereiro, que cortou autoestradas e cortou as vias nacionais. Um eurodeputado que votou a favor dos acordos comerciais injustos para os agricultores europeus, como é, por exemplo, o acordo do Mercosul, e votou também a favor da baixa das compensações pelas mudanças de produção para os ecorregimes e para a produção biológica. Portanto, neste momento, temos a agricultura novamente subjugada às alterações climáticas e à luta contra a biodiversidade e, aliás, neste programa hoje apresentado aqui pelo Sr. Primeiro-Ministro, se vê que a agricultura é um subcapítulo do ambiente e isso jamais poderá ser concordante com a nossa bancada. Sr. Primeiro-Ministro, ouça isto. Portugal funciona e alimenta-se com base nos agricultores, esses agricultores sim que cortaram as autoestradas e cortaram as fronteiras. E não pense, Sr. Primeiro-Ministro, que está livre disso, que isso lhe volte a acontecer. Por isso vou dar-lhe uma notícia de última hora. Sr. Primeiro-Ministro, os agricultores estão atentos e querem medidas muito concretas e querem-nas rapidamente. A saber, em quantos dias, Sr. Ministro, é que vai reinstituir as Direções Regionais de Agricultura, retirando as competências às CCDRs? Em quantos dias vai reprogramar o PEPAC? Em quantos dias vai mandar pagar as compensações dos ecorregimes que estão ainda hoje em atraso? Em quantos dias vai devolver os fundos da agricultura que foram roubados, sim, roubados para o fundo ambiental, nomeadamente aqueles fundos que são pagos pelos nossos regantes? Senhor Primeiro-Ministro, vai ou não avançar com a construção da Autoestrada Portuguesa da Água, a Rede Nacional da Água, que o PSD votou contra quando Chega a propôs, mas que o seu emissário, em todos os debates, o Sr. Ilustre Deputado Eduardo Oliveira Sousa, defendeu em todos os debates no setor, dizendo que era preciso que se fizesse e que se fizesse já, segundo as suas próprias palavras. Sr. Primeiro-Ministro, em quantos dias vai devolver todas as competências que foram roubadas ao Ministério da Agricultura, nomeadamente o bem-estar animal e as florestas? Nós queremos saber e queremos saber hoje. E nas florestas, Sr. Primeiro-Ministro, queremos também saber quando vai começar a remunerar os produtores pelo sequestro de carbono nas suas florestações e nas pescas também, Sr. Primeiro-Ministro. É mesmo verdade aquilo que está escrito, que quer descarbonizar a frota pesqueira? Mas, Sr. Primeiro-Ministro, enquanto os pescadores querem aumentar a potência dos motores das suas embarcações, o Sr. Primeiro-Ministro está a querer que eles andem com painéis solares nas traineiras. Sr. Primeiro-Ministro, diga à nação a importância que tem a agricultura e as pescas na sua governação e diga hoje com muita humildade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dado que não há nenhum pedido de esclarecimento... Então, parece que não tinha essa indicação. Sr. Deputado André Pinotos Batista, para um pedido de esclarecimento, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito nesta primeira sessão para lhe dirigir votos de bom trabalho e também ao Governo desejar que tudo corra bem, sabendo que é difícil quem faltou à verdade durante a campanha possa levar a bom porto o mandato que hoje aqui se propõe. De toda forma, neste debate que estamos a fazer, esta intervenção do Chega é sintomática de um cuidado que toda esta Assembleia tem que ter. O discurso negacionista que aqui foi proferido, ainda agora, é um discurso que visa condenar os nossos agricultores a serem prejudicados por uma transição que está a ocorrer a nível mundial e não a fazer, Sr. Deputado, eu sei que o Sr. Deputado não tem muito hábito de ser questionado e a responder no pensamento único do seu partido, mas permita-me finalizar para poder responder. A questão que eu lhe queria colocar, e como não quero ouvir a pergunta, é provavelmente também não quer responder, tem a ver até quando é que vão manter esta visão da agricultura do século XIX e usurpar aqui a voz do povo, dizerem-se voz do povo, para depois não indicar o caminho que deve ser indicado, o caminho do progresso, da adaptação aos novos desafios, para que estas pessoas possam ser tributárias de uma evolução que vai acontecendo em todo o mundo. Mas é muito interessante, e eu queria me dirigir ao Sr. Primeiro-Ministro para lhe dizer o seguinte, e ao Governo. Quando nós dizemos que vamos falar com todos, e nesses todos, está também o Chega incluído, nós estamos a dizer que vamos dialogar com isto, com o negacionismo climático. Quando nós dizemos que não é não, mas depois, quando é preciso eleger um vice-presidente, o não afinal é um nin, ou talvez até um sim, nós estamos a dizer que vamos negociar com este tipo de visão. E mais, esta técnica de virem aqui repetir aquilo que vos falta, e o Sr. Primeiro-Ministro falou aqui em chantagem, falou aqui em arrogância, falou aqui em verdade, e repetiu tantas vezes a palavra que dá a ideia que pode haver uma má consciência interior, e eu finalizaria com esta questão. Quem faz bingo programático, indo recrutar uma medida a cada um e vai também ao Chega, corre o risco ou de ir buscar uma medida negacionista ou de ir buscar uma medida que ontem era verdade e que amanhã é mentira e, portanto, esta coisa de dizerem muitas vezes a mesma coisa para ganhar credibilidade pode ter o azar de, nas negociações, ora assumidas, ora não assumidas, ser-vos uma linha de indecência, obrigado. Como tivemos ainda agora. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a respectiva resposta, Sr. Deputado, de razão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado André Pinotos Batista. Eu agradeço-lhe muito a sua pergunta e sua abertura ao diálogo com esta bancada, porque pelos vistos nos faz perguntas e pede esclarecimentos, é porque de facto quer dialogar connosco. Mas devo dizer-lhe, Sr. Deputado, que sabe, eu sinto-me sim capacitado para falar pelos agricultores, sinto-me sim capacitado para trazer recados ao Governo dos agricultores, porque eu estive com os agricultores nas demonstrações na rua, eu estive inclusivamente no distrito que o elegeu, Setúbal, que foi bastante representativo nas ruas, nas autoestradas, nas estradas, com tratores na rua, e não vi lá o Sr. Deputado a falar com os agricultores, não vi lá o Sr. Deputado. Onde é que o Sr. Deputado estava? Sabe onde é que o Sr. Deputado estava? Sabe onde é que o Sr. Deputado estava? O Sr. Deputado estava aqui nos corredores do Palácio a fazer jogos palacianos, que é assim que o Partido Socialista acha que governa. Mas o vosso tempo acabou, e Sr. Deputado, não passarão por esta bancada, que é a voz dos portugueses, é a voz dos agricultores e é a voz dos pescadores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Em 2015, o PS prometeu melhor saúde pública, melhor educação pública e mais habitação acessível. 8 anos depois, temos um recorde de portugueses a precisar de seguro de saúde, a fugir do ensino público, e a única forma de habitação acessível que cresceu